Prevenção e Segurança, um programa da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública da 4ª Divisão de Lisboa. No programa de hoje vamos falar com o chefe João Cunha, com a agente Cátia Manso e com o agente João Correia sobre a operação de prevenção Vive na Real, não na dependência da Escola Segura da 4ª Divisão de Lisboa. Chefe João Cunha, diga-nos como será esta operação.
A operação no âmbito do programa Escola Segura do Vive na Real, não na dependência, irá decorrer, ou está a decorrer, desde 26 de abril até dia 7 de maio, junto da comunidade escolar, mais propriamente no terceiro ciclo secundário e ensino universitário. O Vive na Real, não na dependência, é uma das operações de sensibilização que o programa Escola Segura faz ao longo do ano letivo, onde tendo na sua missão a segurança e prevenção da criminalidade e delinquência, orientada exatamente para este público-alvo, para a comunidade escolar, sempre em parceria com a comunidade escolar e também as CPCJs, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens locais, e também com as autarquias locais, as juntas de freguesia e os departamentos de educação que as compõem. Esta operação, como disse, iniciou-se no dia 26 de abril e decorre até o dia 7 de maio nas escolas, onde também a Junta de Freguesia de Belém colabora connosco nessas mesmas ações. O João e a Cátia fazem parte do programa Escola Segura e também da Universidade Segura, e hoje aqui entre nós os três tentaremos dar alguns conselhos de segurança e alertas também, quer para os pais, quer para os nossos alunos mais jovens adultos, para os comportamentos de segurança ou comportamentos que devem ter no que diz respeito às drogas ou substâncias ilícitas e também às dependências de videojogos e jogos online. Passo a palavra ao João. O João vai nos dizer aqui alguns pormenores, a Cátia também. Vamos ter aqui uma conversa entre os três, de maneira que tentamos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa.
Portanto, aquilo que sabemos, a franja da população onde se inicia aqui o consumo, temos a ideia de ser entre os 10 e os 14 anos. Claro que o motivo de preocupação, aquele padrão que vemos onde nos preocupa mais, é naquelas idades entre os 15 e os 19 anos, que é quando começa ali o consumo nocivo e já alguma parte abusiva na parte destes jovens.
É sem dúvida importante a intervenção da Polícia de Segurança Pública, e passa por prevenir, dissuadir e ou minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, o comportamento dos aditivos e também as dependências, através de uma intervenção integrada, baseada em mecanismos de prevenção, dissuasão, redução de riscos, minimizando os danos. De forma a irmos de encontro a esta faixa etária que o agente Correia falou, é importante prevenir e reduzir os problemas relacionados com o consumo destas substâncias, destes comportamentos aditivos e desta dependência. Isto como? Através de uma intervenção baseada em mecanismos de prevenção e de redução de riscos, minimizando os danos que daí surgem. O grande objetivo é, sem dúvida, a prevenção e a dissuasão dos riscos que destas substâncias psicoativas daí advêm. É importante a nossa atuação contínua, desde uma intervenção preventiva com os jovens, de modo a minimizar os riscos.
Estudos realizados em contexto escolar têm evidenciado que a franja da população estudantil inicia estes consumos de substâncias psicoativas, as ditas drogas leves, na faixa entre os 10 e os 14 anos. Mas não é isso que temos verificado, pois não, Cátia? Nas nossas escolas, a percepção que nós temos tido é que há um consumo noutras idades.
Sem dúvida. Verifica-se que há aqui uma franja da população infantil que inicia os seus consumos pela faixa dos 10 aos 14 anos. Verifica-se também que há uma emergência de padrões de consumo, excessivos e abusivos, na faixa entre os 15 e os 19 anos.
Existem algumas drogas lícitas, tais como o tabaco, o álcool. Quando dizemos lícitas, são aquelas que estão previstas para a sua venda, que são permitidas a sua venda. João, queres enumerar algumas dessas drogas?
Não, como o chefe está a dizer, há produtos que são considerados drogas, como o tabaco, o álcool, não é? Há alguns tipos de medicamentos também que se vendem nas farmácias, que são necessários às vezes para o organismo humano, mas tudo isto tem regras. Temos que ter atenção, quer o tabaco, quer aqui o álcool, como eu exemplifiquei, a proibida de venda a menores de 18 anos não é permitida. Ou seja, mesmo sendo lícitas, como o chefe referiu, tem que haver esta regra. Se eu tiver 18 anos, posso sim adquirir. Tudo o que for abaixo disto, estas faixas etárias que nós falámos aqui, são menores, não é permitido a sua adquisição do produto.
E é importante sempre referenciar, porque muitos dos menores que nós abordamos nos dizem: ah, mas eu só consumo álcool. Não. Vamos aqui fazer referência também que o álcool também é uma droga. É uma substância nociva e, portanto, deve ser consumida e não por nós, como é óbvio. A maioria dos adolescentes não bebe álcool. Não beber álcool não é tão difícil como parece. Tentem, vocês jovens, fazer um exercício. Dizer: não, obrigada. Eu não bebo, não estou interessada. Isto não é para mim. Já experimentaram fazer isso? Vão continuar a ser cools na mesma. Quem bebe água não tem que ter vergonha de o fazer. És tão capaz de ser cool bebendo água? Claro que sim. Consegues divertir-te na mesma? Claro que sim. Beber não é próprio da tua idade. E é preciso também pensar nas consequências que traz para a tua saúde. Já pensaste nisso?
Pessoas que começam a beber antes dos 15 anos têm 4 vezes mais probabilidade de se tornarem alcoólicos. Isto é um dos estudos que temos vindo a estudar. E tendo vindo a aprofundar, e começam a beber depois dos 21 anos. Ora bem, os 14 anos que começam a beber têm mais probabilidades de se tornarem alcoólicos do que aqueles que começam aos 21. Era isso que eu queria dizer. Não é preciso, como a gente Cátia disse, ter vergonha em rejeitar o álcool. Um verdadeiro amigo não humilha, por causa disso, o seu amigo por não consumir álcool. Muitas das vezes vemos jovens a consumirem cerveja bem cedo e muitos deles conseguem assumir, quando estão isolados ou quando estão sozinhos, que detestam cerveja. Mas fazem o sacrifício de a beber porque estão naquele grupo de amigos e porque vão ser uns ditos cromos, uns ditos betinhos e uns fracos por não consumirem a sua cerveja e até, porventura, beberem cervejas de golada umas atrás das outras para ficarem bem na fotografia perante os seus amigos. Acreditem que são situações desagradáveis quando encontramos jovens de 15, 16, 17 anos em pleno coma alcoólico, porque não estão habituados a beber álcool no seu dia-a-dia. Não podem, voltamos a reforçar, não podem beber álcool antes dos 18 anos. Os 18 anos é a idade mínima para adquirir bebidas alcoólicas. Por isso, teremos que respeitar. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo e os agentes da Escola Segura nas escolas, quando falamos com os jovens sobre a temática do álcool. Porque eles questionam sempre: ah, mas é só uma cerveja e porquê é que não podemos beber cerveja? Porque eu já faço 18 anos daqui a 4 meses. E a pergunta que fazemos é muito simples. Perguntamos se eles podem conduzir um automóvel antes dos 18 anos. Não, porque eu não tenho 18 anos. Então é exatamente isto. Existem regras para vivermos em sociedade, regras de prevenção do crescimento do jovem, e essas regras são estas, no que diz respeito ao álcool. É esta regra que está em vigor, que é a aquisição e o consumo de álcool a partir dos 18 anos. Mas eu gostava de trazermos aqui, Cátia e João, aqui alguns esclarecimentos relativamente às drogas leves, porque temos verificado um consumo, digamos até excessivo, de outras substâncias que não o tabaco, que nos tem preocupado imenso nos últimos anos letivos. Isto, não sei se é de geração em geração que vai-se mudando com alguns consumos. O que é certo é aquilo que verificamos no nosso dia-a-dia, quando estamos em contacto com jovens nas escolas, que é todos os dias, um aumento no consumo de outros tipos de drogas. E as drogas que nós temos ficado, João, quais são as drogas que a gente temos encontrado no...
Não, temos visto e muito o consumo da AX, até, ok, que não seja a quantidade que às vezes a pessoa pensa que tem que ter uma quantidade enormíssima de droga para que seja proibido, o que não é. Qualquer mínimo de droga que exista, toda ela é ilícita. Portanto, o AX, a liamba, a erva, como eles, a rapaziada nas escolas nos diz, são principalmente as drogas mais leves que conseguimos encontrar por aí. Em algumas operações noturnas, também costumamos fazer, não é, chefe, aí atrás aí da venda de álcool a menores, ou também aqui por causa do consumo, conseguimos encontrar às vezes também, que é muito preocupante, já o MD, o MA, que já começamos a entrar por outro tipo de drogas, os comprimidos, não é? Que também já ouvimos falar.
São os considerados comprimidos do amor, não é?
Aqueles que a rapaziada fica ali, às vezes, em super guerreiro também, mas pronto, mas já estamos a entrar noutro campo já das leves para as pesadas. Mas sim, aqui a nível de escolas e de operações que temos visto, a preocupação entra muito no AX e na Liamba.
Ora bem, quando o João fala no AX, eu gostava de só, João, é importante nós aqui transmitirmos também para os jovens que nos estão a ouvir e os próprios pais perceberem qual é a forma que nós intervimos quando abordamos jovens que estão a consumir quer tabaco ou outro tipo de substâncias à porta das escolas ou nas imediações das escolas. Nossos procedimentos, e deixamos este alerta lá para casa, que é o seguinte. Quando nós verificamos e suspeitamos que há um consumo de estupefaciente por um grupo de jovens que se encontra nas imediações das escolas, a nossa forma de atuação é uma abordagem primária no que respeito à verificação do que tem na sua posse. Se verificamos que tem algo de ilícito na sua posse, solicitamos para que nos entreguem de livre espontânea vontade esses mesmos produtos e efetivamos uma revista sumária no local. E não é de todo, digamos, com uma linguagem mais corrente, chocante, quando nós abordamos os jovens e revistámo-los, fazendo uma revista sumária. Se o jovem não tem nada de ilícito na sua posse, segue o seu caminho e toda a gente verifica que ele segue o seu caminho, por isso é que está tudo correto com ele. Se tem algo na sua posse, é lógico que vamos encaminhá-los até à esquadra mais próxima para fazer uma revista mais pormenorizada, para ver se tem mais algo de ilícito consigo. No que diz respeito às drogas mais vulgares que temos encontrado nas escolas, estamos a falar do AX e de liamba, de erva. E, Kátia, podes explicar aqui aos nossos ouvintes, caso eles tenham mais de 16 anos, e atenção que depois devemos vir cá um dia explicar estas situações dos 16 anos para a frente, dos menores de 16 anos, o que é que são crimes, o que é que não são, mas hoje vamos deixar só aqui um ponto. Como tivéssemos todos 16 anos. 16 anos em diante, o que é que acontece?
Então, relativamente à abordagem de menores com idade superior a 16 anos, um jovem que tenha na sua posse estupefaciente e que essa substância seja uma quantidade inferior para consumo a 10 dias, ou seja, aquela quantidade é o estipulado por lei para a pessoa consumir durante os 10 dias...
Existe uma tabela, é isso?
Existe, exatamente, existe. E se for essa quantidade mínima, estamos a falar de uma contraordenação. Por outro lado, se estamos a falar de um crime, é quando? Nós estamos a falar de um crime quando essa quantidade vai ultrapassar o consumo para os 10 dias.
Passamos agora a responder às perguntas feitas por alguns ouvintes.
Se eu tiver um pico, acontece-me alguma coisa?
Pronto, como o meu colega já disse, há de ser sempre submetido a uma revista sumária e se for só realmente essa quantidade que tem, admitindo que um charro, que esse pica, não há de ter mais do que um consumo de 10 dias, estamos no âmbito de uma contraordenação.
Eu acho que posso ter uma certa quantidade de erva.
É assim, essa quantidade de erva não é permitida. Ora bem, isto é o esclarecimento que queremos deixar bem claro. Os jovens pensam, os jovens ou alguns adultos pensam que podem ter uma pequena quantidade de estupefacientes, qualquer substância psicoativa. Não é permitido nenhuma quantidade de substâncias psicoativas, drogas, erva, AX, seja lá que tipo de substância que nos queiramos referir, não é permitida em Portugal através da legislação portuguesa. A gente, Cátia, já explicou na questão do pica que poderá dar uma contornação, da pequena quantidade para um vulgo charro dar uma contornação, mas existe outro tipo de quantidades que pode resultar na detenção.
Se eu estiver a fumar um pica, posso ser revistado ou identificado? Não acho muito normal.
Claro que sim, como já o chefe estava a falar, não é? tem na sua posse um produto ilícito, independentemente se vai ultrapassar a tal dose que permita um crime ou se entramos no âmbito de contorno nacional, mas é sempre ilícito. Portanto, nós, polícia, vamos ter que verificar realmente se será só o pica que o jovem tem ou se o jovem terá mais algo na sua posse. Como já foi referido aqui, vamos lhe perguntar e a seguir vamos verificar se aquilo que ele nos disse será verdade ou mentira.
Ainda no âmbito da posse de estupefaciente, é importante esclarecermos aqui outra situação para além da contornação, para além da dita multa e da sinalização e notificação para a Comissão de Dissuasão e Toxicodependência, que tem que se deslocar para consulta lá naquela comissão. Se o jovem tiver na sua posse uma quantidade que vá ultrapassar o consumo médio de 10 dias, a quantidade necessária para o consumo médio de 10 dias ou superior, o jovem será detido. Um jovem, a partir dos 16 anos, já cumpre o Código Penal e irá cumprir, irá ser aplicado a detenção ao jovem e depois conduzido para a sede do tribunal para primeiro interrogatório, para ser ouvido em primeiro interrogatório. Não podemos esquecer que todos os jovens abaixo dos 18 anos são sinalizados para as comissões de proteção de crianças e jovens em risco da sua área. Porquê? Porque trata-se de um risco que o jovem está a cometer. E sendo menor de 18 anos, deve ser sinalizado pelas forças de segurança, pelas entidades de primeira linha, pela escola, por este tipo de comportamento que tem, e nós devemos protegê-lo. E o nosso dever é proteger aquele jovem encontrando um mecanismo para a sua não ou o seu não consumo de droga. Voltando ainda ao consumo de álcool por menores e aquele aspecto que o João Correia falou sobre as operações noturnas no combate ao consumo de álcool por menores, eu gostava de deixar aqui um alerta aos pais e também um alerta aos jovens. Quando isto estiver bem melhor, no que diz respeito à pandemia e entrarmos num desconfinamento dos bares, ambientes noturnos e discotecas, devemos redobrar a nossa atenção. Sabemos que todos estamos muito ansiosos para que isso aconteça, para podermos nos divertirmos um pouco com os nossos amigos, mas as regras continuam a ser as mesmas no que diz respeito ao consumo de álcool. Álcool abaixo dos 18 anos não é permitido. Se nós verificarmos, nós, forças de segurança, a venda de álcool a menores numa dessas operações noturnas, aquilo que iremos, a ação da polícia é identificar o proprietário, o funcionário que vendeu essa mesma bebida alcoólica e levantar um auto de contornação a esse estabelecimento e encerrando o estabelecimento por 12 horas com medida preventiva, não correndo o risco outra vez daquele estabelecimento voltar a vender bebidas alcoólicas. No que diz respeito ao jovem, o procedimento é identificá-lo e contactar com os seus progenitores, com os seus encarregados de educação, e os mesmos têm que se deslocar àquele mesmo local. Seja uma da manhã, sejam duas, sejam três ou quatro da manhã, os pais têm que se deslocar à presença da polícia para que a polícia certifique que o jovem estava ali com o conhecimento dos pais e também para que a polícia possa notificar os pais do conhecimento que o jovem estava a consumir bebidas alcoólicas. A partir desse momento, ele fica entregue aos seus pais, à sua mãe, ao seu pai, ao seu tutor e a responsabilidade será dessas mesmas pessoas que são responsáveis pelo jovem. A sinalização para as comissões de proteção de crianças e jovens a risco é efetuada também, uma vez que o jovem está a ter um comportamento de risco para a sua idade. Este alerta do consumo de álcool é importante porque nestes procedimentos, porque muitos pais desconhecem que os seus filhos vão sair à noite com alguns amigos e que consomem álcool. Alguns deles até nos chegam a afirmar que o seu filho não gosta de álcool, não bebe cerveja. Mas os nossos jovens, como falámos há pouco, em ambiente de grupo, tentam sempre enquadrar-se com o grupo que estão e serem aceitos pelo grupo a que pertencem. Este é o alerta que deixamos aos pais no que diz respeito ao consumo do álcool. Para além das drogas que nós estávamos a falar, ou que acabamos de falar, as mais vulgares, a questão do tabaco, do álcool e das drogas mais leves que são consumidas pelos nossos jovens, há uma droga que nos tem preocupado imenso, a nossa Escola Segura, nestes dois últimos anos letivos, que é o consumo de forma exagerada de videojogos e de consumo de online que os jovens têm diariamente. E passo a palavra ao João. João, espero que faças sentir nos jovens e nos pais esta necessidade de alterarem comportamentos e hábitos que têm no seu dia-a-dia.
Não, é isso mesmo, chefe. Os videojogos, hoje em dia a tecnologia, e os jovens hoje em dia, todos nós sabemos que até têm mais capacidade, se calhar, nestas matérias que nós, como eu costumo dizer, os velhinhos, não estamos tão habituados. É um tema que dá pano para mangas também, temos aqui muitas preocupações de volta disto, porque mexe com a internet, mexe com registros que ficam permanentemente na internet, mas o tema que estamos a falar aqui é, digamos, a incidência que eles têm em perder algumas atividades que seriam importantes para eles, mas deixar aqui o reforço aos pais, aqui é esta supervisão, e não deixar que estes jovens fiquem horas e horas e horas nestes jogos, nestas internets, porque há muita maldade por trás disto tudo. Pessoas que não querem o bem dos jogos aproveitam-se do bem dos jogos, porque a juventude está lá para se divertir e de vez em quando passa a informação errada para o outro lado, que nem sabemos quem é que está do lado lá. E os pais às vezes nem dão por isso. Pronto, o rapaz está lá no quarto, está lá descansado, está calminho, e nós devemos supervisionar isto. Ver em cima o que é que ele está andando a fazer, o que é que ele não anda, ir ver de vez em quando o histórico. O jovem não vai gostar, mas se calhar está a entender esta mensagem que estamos aqui a passar. Que às vezes eu estou a jogar e não sei com quem é que estou, e digo de onde é que sou, de onde é que não vou, o que é que jogo, o que é que não jogo. Atenção aqui às passwords e aos cartões de crédito que nós às vezes pomos lá para comprar o joguinho, e até é do pai. Mas pronto, temos que ter atenção aqui aos videojogos. Para não falar que, ao estarmos aqui no perdidos no mundo da multimédia, estamos sempre o quê? Focados no jogo, sentimos que estamos a perder alguma coisa quando não estamos a jogar, gastamos dinheiro real para adquirir alguma coisa no jogo, para aumentar as nossas funcionalidades dentro do jogo, para ser melhor com o amigo, eu pago aqui, gasto aqui um dinheirinho e fico melhor que ele. Portanto, o que é que isso vai traduzir em nós? Vai traduzir às vezes comportamentos agressivos, fico mais nervoso, mais ansioso. Quando não estou a jogar, lá está, vem a tal droga, não é? Naquelas ilícitas, todos nós que sabemos que traz estas matérias. E no jogo, isto também se refere. Nós começamos a ver muitos jovens com estes comportamentos que nos preocupa. Portanto, sonham com o jogo, para eles é a realidade, é o jogo. Vou para a escola a pensar no jogo. E isto é preocupante, esta mensagem para os pais. Passar aqui este reforço. Acho que todos nós compreendemos um bocadinho isto, não é, chefe?
É exatamente isso. Obrigado, João, por esta partilha, porque sei que dominas esta matéria e que tens acompanhado com muita atenção os nossos jovens nas ações de sensibilização e na partilha das experiências, e sabendo o quanto é grave esta dependência e que pode provocar até no seu desenvolvimento social e na sua personalidade. E estamos no final. Acho que deixamos aqui alguns aspectos importantes, alguns pontos cruciais daquilo que estamos a desenvolver até dia 7 de maio no âmbito desta operação de Vive na Real, Não na Dependência, e deixamos aqui o mote: nós não podemos, nós polícia, nem nós instituições, decidir por ti, nem decidir pelos outros. As pessoas são livres e tu, que és jovem, és uma pessoa livre e a escolha será sempre tua. Mas se tu quiseres, tu conseguirás, e tu conseguirás atingir aquilo a que te propões. Deixamos este mote: vive na real, não na dependência. É uma operação da Polícia de Segurança Pública que se realiza até dia 7 de maio deste ano letivo.
Prevenção e Segurança, um programa da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública da 4ª Divisão de Lisboa.